Está no ar, Copa Além da Copa, o podcast que desvenda a história, geopolítica, cultura, arte e muito mais do mundo dos esportes, com Carlos Massari e Aurélio Araújo.
Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês que nos escutam. Chegamos com mais um episódio de Copa Além da Copa. O primeiro episódio de 2024 e um episódio especial. Especial Copa Africana de Nações. Não sobre essa Copa Africana de Nações específica, como a gente costuma fazer com outros eventos. A gente vai falar sobre a história da Copa Africana de Nações, sobre a criação da Copa Africana de Nações, sobre alguns episódios envolvendo história e política que aconteceram aí nas edições anteriores dessa, que é uma das principais competições de seleções do planeta. Eu sou Carlos Massari e comigo Aurélio Araújo.
Olá Carlos, olá pessoal, finalmente vamos poder falar um pouco mais sobre África, né? Nosso último episódio também foi sobre África do Sul e a história do Apartheid e a influência disso nos esportes. Mas nós queremos ter dois episódios seguidos de África, porque é uma pauta que a gente, né, um continente que a gente não explorou tanto ao longo dos anos aqui do Copa Além da Copa, e a Copa Africana de Nações é a ocasião perfeita para a gente fazer isso. Antes de começar, os lembretes de sempre, né, o Copa Além da Copa funciona com financiamento coletivo, então se você tem aí vontade, né, de seguir lendo e escutando o nosso podcast, né? Lógico que não lendo o nosso podcast, né? Quis dizer, lendo o nosso conteúdo nas redes sociais e tudo mais. Colabore no apoia.se/Copa Além da Copa. Você pode assinar só com R$5 por mês. Com R$15 por mês você já começa a ter acesso ao material exclusivo. E com a partir de 30, você também concorre todo mês aos brindes, né, que a gente sorteia entre os assinantes. Nesse momento, né, Carlos, estamos passando aí por uma fase de transição, então o podcast não tem patrocinadores, mas também vale lembrar, de repente quem está ouvindo aí, se quiser anunciar aqui com a gente, chama a gente lá no copaalendacopa@gmail.com, vamos trocar uma ideia, a gente quer, enfim, explorar novas frentes em 2024, 2024 vai ser um ano esportivo muito completo, além da Copa Africana de Nações, tem a Copa da Ásia, tem as Olimpíadas, tem Copa América, enfim, tem muita coisa pela frente aí pra gente poder tratar. E claro, antes da gente realmente dar prosseguimento a um episódio tão bacana, lembrar de seguir-nos, né, nas nossas redes sociais, no TikTok, no Instagram, claro, no Twitter também, no X, né? Mas eu quero apresentar aqui o nosso convidado, Carlos. É um cara aqui que também sabe tudo sobre África, sobre futebol africano. É amigo, né, do Luiz Fernando Filho, com quem a gente gravou o último episódio sobre a África do Sul, que é o Marcos Carvalho. Marcos, que é jornalista, comentarista esportivo aí, tá toda hora na Casa TV, daqui a pouco ele vai explicar o que está rolando aí, mas de qualquer forma, o Marcos, ele faz o Ponta de Lança junto com o Luiz, né? Enfim, faz o África em Pauta junto com o Luiz, e tá lá comandando toda a galera lá do Ponta de Lança, esse projeto tão legal, pra gente, enfim, aprender um pouco mais sobre a África, né, que é um continente que muitas vezes a gente vira as costas, mas que tanta influência e semelhança aí tem com o nosso Brasil. E aí, Marcos, tudo certo? Vamos falar um pouco sobre história da Copa Africana de Nações? Cara, por favor, apresente-se aí.
Fala, Aurélio, Fala, Carlos, toda a audiência do Copa Além da Copa. É um prazer para mim estar aqui participando, né, com vocês, assim, de um projeto que eu sou fã, né, que eu acompanho. É muito bom estar aqui, né, nesse episódio sobre Copa Africana das Nações. A atual está quase começando, mas um torneio tão grande, tão cheio de tradição e com tantas conexões com a história do continente africano e com a política africana, né, não pode se resumir só a uma edição, né? Então, estou muito feliz de estar participando aqui com vocês e espero que a gente tenha aí um episódio bem bacana, né, pela frente.
É isso, bem-vindo, Marcos, e a gente fazendo aqui dois episódios seguidos sobre África. Não poderia ter outros convidados que não fossem Luiz e Marcos, essas duas grandes vozes aí sobre futebol e sobre África na internet brasileira. E, enfim, vamos aqui tocar a nossa pauta, começar então apresentando a nossa música de abertura desse episódio. E como o Senegal é o atual campeão da África, a gente escolhe justamente um senegalês para abrir o programa. Um dos maiores cantores da África, Youssou N'Dour, que canta em Wolof a música New Africa. Essa é uma música que pede para os africanos colaborarem entre eles sem fronteiras, unindo as suas mentes em prol do continente. E também puxa a orelha dos líderes africanos, dizendo que eles podem ser chefes de Estado, mas não donos dos seus povos. Unidos somos mais fortes, diz a música, que é um hino pan-africanista. A gente vai falar muito sobre pan-africanismo nesse episódio. Essa foi a música que abriu o nosso episódio e a gente começa o nosso programa falando exatamente que a primeira edição da Copa Africana de Nações aconteceu em 1957, foi sediada no Sudão e contou só com três seleções: o país sede, Sudão, o Egito, que seria campeão, e a Etiópia. Um quarto país, a África do Sul, também jogaria, mas foi banida devido ao apartheid. Não teve eliminatória, só essas quatro nações foram convidadas para jogar. Em comparação, a Copa Africana de Nações, começando agora em janeiro de 2024, provavelmente acontecendo enquanto você ouve esse programa, a não ser que você ouça bem mais para frente, edição na Costa do Marfim, é uma edição que tem 24 seleções na sua fase final, depois de eliminatórias que contaram com 52 países. Ou seja, foram 67 anos entre a primeira edição de 1957 e essa edição. E nesse período de tempo, uma competição que se transformou completamente, como o próprio continente africano também se transformou. O final da década de 1950, que é quando acontece essa primeira edição da Copa Africana de Nações, é um momento de grande força do movimento decolonial na África. No momento da realização da primeira Copa Africana de Nações, havia poucas nações independentes no continente. A Etiópia e a Libéria, que não foram colonizadas, a África do Sul, independente em 1910, o Egito, independente em 1922, a Líbia, independente em 1951, Sudão, Tunísia e Marrocos, independentes em 1956. Eram muitos países de independências muito recentes, e boa parte do continente ainda em situação colonial. Isso mudaria rapidamente na década de 60, que é quando a maior parte dos atuais países africanos conquistaram a sua independência. E a própria formação da Copa Africana de Nações tem um grande papel na emancipação do continente africano e surge como um movimento de afirmação desse processo. A sua importância política não é presente só nesse primeiro momento, mas em todo o decorrer da sua história, já que ela participou e serviu de palco de vários momentos da história africana recente. E é sobre isso que a gente vai falar nesse episódio. Essa é uma introdução, basicamente, né? A gente está só tratando aqui um resumo do que a gente vai falar no episódio. Então é muito importante, só para a gente complementar essa introdução, dizer que um mês depois da realização dessa primeira Copa Africana de Nações, que aconteceu em fevereiro de 1957, Gana conquistou a sua independência. Isso aconteceu sob a liderança do pan-africanista o Kwame Nkrumah, um dos principais nomes da época no continente, e o país dava o tom daquilo que viria pela frente, né? E aí, no discurso de independência, ele disse: "Nossa independência é irrelevante, a não ser que seja ligada a uma total liberação do continente africano. O Nkrumah era um líder pan-africanista que via a libertação da África como um grande objetivo, não só para o seu país, né? Em 1945, ele fora um dos líderes do primeiro Congresso Pan-Africanista, que teve outros futuros presidentes, como o de Quênia e de Malawi. Então, a grande questão para a gente abrir esse programa, para a gente começar a traçar essa história que chega na Copa Africana de Nações, é a gente voltar no tempo e falar sobre o pan-africanismo, como que ele surge e o que que ele representa, Aurélio.
Pois é, Carlos, as ideias pan-africanistas elas começam a brotar no final do século XIX, né, principalmente depois da partilha da África e da Conferência de Berlim, com essa colonização africana a todo vapor, né, o que obviamente teve impactos muito cruéis, né, e brutais no continente. E esse ideal racista, né, em evidência em lugares como Estados Unidos e Europa. E aí, como reação a isso, você tem pensadores e intelectuais começando a refletir sobre a necessidade da emancipação do povo negro, enfim, dos povos negros, né, que os milhares aí que a gente tinha, não só na África, mas enfim, espalhados também pelo planeta, né. E o pan-africanismo, a princípio, é um movimento de fora da África, conduzido por intelectuais estadunidenses e britânicos, e a primeira conferência pan-africana aconteceu em Londres, em 1900, foi liderada pelo Henry Sylvester Williams, e discutiu, sobretudo, a necessidade de melhorias para a população da diáspora africana. Recebeu líderes de comunidades negras de diversos países e teve atenção da mídia internacional. E um dos participantes era o estadunidense W.E.B. Du Bois, que se tornaria líder de conferências futuras e uma das mentes de uma carta, né, chamada para as Nações do Mundo, enviada a diversos governantes do planeta pedindo por uma transformação na situação colonial da África. Mas essa situação não começaria a mudar tão cedo, né, porque tivemos a Primeira Guerra Mundial, que rearranjou ali, bagunçou o tabuleiro da África, né, e em alguns lugares, inclusive, intensificou a colonização, né. E o Du Bois teve presente no Tratado de Versalhes como observador, representou ali a Associação para os Melhoramentos para as Pessoas de Cor, fazendo um apelo para que o presidente dos Estados Unidos, né, o Woodrow Wilson, interviesse pelas populações nativas africanas. Nessa época, por exemplo, já se sabia, já se dava uma atenção especial para a crueldade imensa que se desenrolava no então Congo belga, né? Houve uma nova conferência pan-africana em 1919, em Paris, foi arranjada pelo Du Bois e pelo Blaise Diagne, senegalês, e primeiro negro membro do parlamento francês. Havia mais uma vez representantes de 16 países, mas a maioria europeus ou nas Américas. As restrições de viagens em muitas colônias, né, impedia que africanos nativos fossem a esse tipo de evento, né? Então você tinha essa dificuldade a mais. Então, né, essa visão já parte de fora da África, né? Curioso isso. E a partir daí os congressos pan-africanos se tornaram frequentes, aconteciam em cidades como Londres, Paris, Nova York, Bruxelas e Lisboa, então veja, tudo fora da África, né? Pedindo pelo fim da exploração imperialista no continente e por um melhor tratamento aos negros em geral pelo mundo. Em 1927, você teve 208 delegados presentes no Congresso, representando diferentes países e também estados dos Estados Unidos. E eventos, né, como a Grande Depressão, a Segunda Guerra Mundial, diminuíram a frequência desses congressos, mas não diminuíram os ideais pan-africanos, né? No final da Segunda Guerra Mundial, em 1945, com as potências coloniais, como a gente sabe, completamente destruídas, né? O Congresso voltou a acontecer em Manchester, na Inglaterra, dessa vez com representantes de vários povos africanos, mas o discurso e o sentimento era outro, né? Era hora de acabar com o imperialismo na África, mesmo que isso custasse vidas ou que fosse necessário derramar sangue. Vamos lembrar que a gente está falando de uma época ali imediatamente após a Segunda Guerra Mundial, onde essa questão da violência, do derramamento de sangue está muito presente, né? E esse congresso de 1945 é o momento da grande transformação, não apenas por essa postura, mas também por quem esteve nesse congresso, né? Nos anos anteriores eram principalmente intelectuais negros, europeus e estadunidenses falando, e agora já eram representantes de países africanos ou jovens estudantes africanos que estavam na Europa. E esse congresso de Manchester clamou por soberania dos povos africanos e pediu que eles elegessem os seus líderes. Bom, estou falando demais, obviamente vou passar a palavra para o nosso especialista aqui, o Marcos, que já, enfim... Marcos, o que você pode falar sobre esse momento inicial aí, sobre o surgimento desse ideal pan-africanista?
A questão também de um homem que hoje em dia divide opiniões nas redes sociais, né, que é o Marcos Garvey. Né? Assim, muita gente hoje se divide sobre algumas das coisas que ele falou, mas em 1920, isso uma afirmação, né? ele dá uma canetada, vamos dizer assim, dizendo o seguinte: olhem para a África, quando um rei negro for coroado, a redenção estará próxima. E aí em 30, né, surge o Haile Selassie, né, que foi coroado rei da Etiópia, e aí muita gente entendeu que aquilo ali era a profecia do Garvey se concretizando. O Garvey é um dos grandes nomes, né, relacionados aí com as ideias pan-africanistas. E ele faz essa profecia e muitas pessoas acharam que essa ascensão do Selassie, que realizava ali uma história, né, das ideias pan-africanistas e um negro do povo africano como um todo. Inclusive o Selassie, que tem bastante a ver com as origens da Copa Africana das Nações, que a gente vai chegar lá, né? Ele tem, existe, né, uma afirmação de que ele seria descendente direto de Salomão, aquele rei antigo de Israel que está lá na Bíblia, né? Então tem toda essa questão. E tem o ponto, né, de que a Etiópia nunca esteve sob domínio colonial. Então, a ascensão do Selassie na Etiópia, né, um país no continente africano, que nunca esteve sob domínio colonial, né, um rei negro sendo coroado na Etiópia, também foi um fator que foi um combustível, né, para essa fogueira do pan-africanismo, das ideias pan-africanistas, quando todos olham para a África e vem um rei sendo coroado da Etiópia, né? Haile Selassie, um nome histórico para o continente africano e que também vai acabar sendo histórico para a Copa Africana das Nações.
Muito bom, Marcos. E agora a gente chega para falar um pouquinho sobre futebol, como o futebol chegou na África e se desenvolveu. E acredita-se que o futebol tenha sido jogado pela primeira vez no continente africano na África do Sul, devido à colonização britânica. Isso mesmo antes das chamadas regras de Cambridge, de 1862, darem origem ao que hoje a gente conhece como futebol. O Egito parte do Império Otomano, mas que na prática era um protetorado britânico. E a Argélia, que foi colonizada pela França, né, a partir aí de meados do século XIX, também foram alguns dos palcos pioneiros do esporte no continente. Por mais que o futebol tenha chegado na África na segunda metade do século XIX, ou seja, muito tempo antes do estabelecimento de uma confederação local, o que acontecia nesse primeiro momento era que existia uma lógica estritamente colonial aplicada ao esporte. O futebol era uma criação europeia que chegava à África com uma espécie, por assim dizer, de papel civilizatório. E assim ele foi disseminado por muito do continente. Era usado, por exemplo, por missionários, por ocupantes que desejavam facilitar o contato com os locais. E aí tinha muito dessa lógica do cristianismo muscular que a gente já citou em outros episódios. Os agentes do imperialismo, eles não jogavam só futebol entre si. Eles viam o futebol como um instrumento de colonização. Então era necessário levar para a África, na visão deles, o capitalismo, o cristianismo, a civilização ocidental. E o futebol era parte disso tudo. Aí o futebol se espalhou pela África junto com as ações coloniais. Então ele chegou pelos portos, se espalhou para o interior do continente com a construção das ferrovias. Os povos nativos africanos tinham as suas próprias tradições atléticas, seus próprios jogos. Alguns se envolviam ali danças, lutas típicas, que muitas vezes eram partes de festividades comunitárias. E como parte da colonização cultural, o futebol foi aos poucos sendo introduzido nesses contextos. A gente mencionou no nosso episódio anterior, o Copa da Copa 68, que é sobre futebol e apartheid na África do Sul, que a Federação Sul-Africana de Futebol foi a primeira a ser criada no continente. Mas por lá também teve uma rápida transformação que colocou o futebol como um esporte majoritariamente de negros, enquanto o rugby assumiu a função de ser o esporte preferido dos brancos. E nas colônias francesas, houve o estabelecimento de competições internas ligadas ao próprio sistema da Liga Francesa. Então a gente tinha, por exemplo, o Campeonato Norte-Africano, que opunha os campeões de várias ligas regionais, criadas ali em Argélia, Marrocos e Tunísia, e também outras competições similares em outras regiões colonizadas pela França no continente. Não sei se o Marcos quer comentar alguma coisa sobre esse momento da chegada do futebol na África, das tradições atléticas. Enfim, fique à vontade, Marcos.
O Haile Selassie, ele admite isso, né? Que o futebol, ele era um... Ele havia, né, sido trazido por imperialistas, né? Enfim, não é novidade para ninguém, já foi falado nesse episódio, quanto o continente africano sofreu, né? E aí o futebol, por ter essas origens britânicas e a Inglaterra ter sido exatamente uma das nações que mais lucrou com o imperialismo em solo africano, talvez pudesse haver uma certa resistência, né? Mas aí é justamente que entra o potencial também do esporte como um formador de identidade cultural, né? E de repente uma ferramenta por uma unidade africana, né, e exatamente contra o colonialismo. Se a gente pensar, no Egito, por exemplo, a gente tem o Awali, né, enfim, é o clube mais vitorioso do continente africano, dos maiores clubes do mundo, 119 títulos em sua história. O Ali, né, o nome significa o nacional, né, e o próprio Ali, ele é uma forma de lutar contra, né, o colonialismo no país, né, no Egito, né? Já o Zamalek, né, que é o time rival do Ali, é o time que é ligado justamente à colônia, justamente ligado aos estrangeiros, enfim, aqueles que estavam ali, que eram de outros países, principalmente nacionais de potências, né, europeias. Já o Ali tem esse fator de identidade nacional, né, e de uma luta contra o colonialismo. Então, assim, o futebol, apesar de ter sido trazido por potências imperialistas, acaba se tornando um fator de unidade e também de luta contra o colonialismo no continente africano como um todo, a nível de time, de seleções.
Perfeito, perfeito. E já que estamos falando de seleções, né, acho importante a gente dar um passo atrás e também entender como essas seleções começam a se organizar na África para a gente poder chegar na Copa Africana de Nações. A FIFA, né, como a gente sabe, foi fundada em 1904 e ela assume a organização do Torneio Olímpico de Futebol a partir dos Jogos de Londres, em 1908. Então, você tem aí uma entidade fundada na Europa, né? Claro, a FIFA, fundada em Paris, querendo, né, já que a gente já estava há alguns anos tendo os Jogos Olímpicos, que era uma espécie de, né, fórum mundial dos esportes, assumir um protagonismo de ser a responsável pela organização do futebol em nível global, né? Já havia, desde então, claro, já que você vai assumir, né, a gestão de um esporte ao redor do planeta, a ideia é de fazer um campeonato entre um troféu mundial de futebol. É claro que, poucos anos depois, a Primeira Guerra Mundial interrompe a expansão dessa ideia, né? E aí o futebol vai voltar aos Jogos Olímpicos só em 1920, na Antuérpia, mas desfalcado ainda dos países que tinham perdido a guerra. Só que os Jogos de 1920 marcam a primeira participação de uma seleção africana no palco internacional, foi o Egito. Só que o Egito ainda era ali, tinha aquele status ali de ser parte do Reino Unido. Em 1922, o Egito alcança a independência. É claro que ainda, né, muito sob os auspícios dos britânicos, mas é muito importante também que em 1924, O Egito compita, né, no torneio de futebol dos Jogos Olímpicos de Paris, que, aliás, completam 100 anos, né? Por isso que também a gente vai ter Jogos Olímpicos de Paris, de novo esse ano. E o futebol olímpico começou a se expandir, né? Além do Egito, em 1924 você teve a participação da Turquia, que tem esse status meio esquisito, né? De estar meio na Ásia, meio na Europa, dos Estados Unidos, aí sim um país não europeu, que é algo incomum, né, para os Jogos Olímpicos nessa época. E o Uruguai, né? O Uruguai, que inclusive foi o campeão. Tanto é que, por ter sido um torneio organizado pela FIFA, com participação de seleções de vários continentes, o Uruguai reivindica hoje essa medalha de ouro de 1924 como uma Copa do Mundo. E não é à toa, então, que quando a FIFA rompe, né, com o Comitê Olímpico Internacional, criando o seu Mundial de Futebol, em 1930, o Egito já é convidado para participar dessa primeira edição, né, do Mundial. Era para a gente ter tido, então, um time africano já desde a primeira Copa, mas o navio egípcio atrasou, né, devido às condições climáticas ali no Mediterrâneo, e como a gente também pode imaginar, era muito mais difícil você viajar nessa época. O Egito acabou ficando de fora da Copa do Mundo de 1930. Na Copa de 1934, o Egito pode participar, depois de disputar ali uma vaga contra o então mandato britânico da Palestina, né? E aí obtém a vaga e consegue, né? Consegue vencer o mandato britânico da Palestina, e consegue se classificar. Então é o primeiro país africano a competir numa Copa do Mundo, é o Egito, em 1934. É importante dizer também que, antes da FIFA assumir o futebol olímpico, o único campeonato internacional de seleções que existia era o Campeonato Sul-Americano, né? Atual Copa América. Teve sua primeira edição em 1916, tanto que a gente teve aquela Copa América, né, centenário, né, de 2016, sendo disputada, né, para celebrar esses 100 anos de Copa América. Não existia a Euro, né? Não existia um torneio europeu de seleções. E certamente não tinha também ainda a Copa Africana de Nações, e a gente vai dar, enfim, falar um pouco sobre esse contexto de por que ela não existia daqui a pouco. A gente fez então toda essa introdução para poder ressaltar a importância do que vem a seguir. Agora, Carlos, antes de passar a palavra de volta a você, eu só queria chamar a nossa próxima música, né? Porque um dos grandes nomes aí do pan-africanismo, principalmente na música, é da diáspora, né? A gente vai falar um pouco mais sobre a diáspora africana, em breve. Mas eu estou falando aqui do jamaicano, né, o Bob Marley, que também era fanático de futebol, então também faz sentido ele estar aqui nesse programa. É um fã do Pelé, inclusive. Em 79, né, 1979, com a banda dele, o The Wailers, ele lançou um outro grande hino pan-africanista, dessa vez fazendo um apelo em nome da diáspora, né, que é o Africa Unite. Nessa letra ele pede para que a África se una porque os seus filhos querem voltar para casa. Então tem toda dialoga com toda essa questão da diáspora, né? E é inegável que, assim como a diáspora foi influenciada pelos movimentos nacionalistas africanos, ela também influenciou, né? O movimento é uma mão dupla, né? O Bob Marley é inclusive reverenciado bastante ainda até hoje no continente africano. E a capa desse disco, né, o disco Survival de 1979, traz ali 49 bandeiras das nações africanas lado a lado. Claro que algumas nações nem existem mais, enfim, né, o tabuleiro da África se mexeu bastante desde então. Mas enfim, é uma curiosidade. Então a gente vai ouvir um trechinho aí de Africa Unite do Bob Marley.
Enquanto Bob Marley segue aí cantando ao fundo, vamos então falar aqui sobre o momento que o futebol tem a sua chavinha virada na África, né? Porque no período entre guerras, entre as décadas de 1920 e 1940, houve crescimento de centros urbanos na África e grande modernização. Então, essa é a época que o futebol deixa de ser um instrumento colonial e passa a ganhar as suas próprias características do que seria o futebol africano, claro, aplicada a cada região, porque a África é um continente enorme. Cidades que cresceram muito nessa época, como por exemplo Accra em Gana, Zululand na África do Sul e Argel na Argélia, viram o surgimento de times nativos fortes. E esses times foram aos poucos também se tornando símbolos patrióticos que ajudaram as próprias populações locais a encontrarem sentimentos nacionais. Essa é a época da chamada africanização do futebol, ou seja, a passagem do bastão na maior parte do continente do futebol como um jogo colonial ao futebol como um jogo local. E mais do que isso, o futebol também cresce muito devido ao seu poder associativo. Ou seja, ele não é só uma diversão, uma atividade atlética e um jogo capaz de mover paixões, mas ele também permitia as pessoas se reunirem e discutirem outros assuntos. O futebol cresce em importância porque ele é um facilitador de ideias, de ideais, como ideais de independência, porque você tem um grupo de pessoas que se reúne para jogar futebol, e esse grupo não vai só jogar futebol, esse grupo vai conversar e assuntos vão surgir e muitas coisas serão discutidas. Quando acaba a Segunda Guerra Mundial e tem esse boom do sentimento pan-africanista, passando a exigir a emancipação da África, o sentimento nacionalista ele já está plenamente inserido no futebol. Então o futebol passa a ter o papel de ser um dos condutores, aí, de ser um dos principais instrumentos anticoloniais. Essa coisa do futebol como instrumento político, obviamente, já era totalmente estabelecida na década de 50 no mundo todo. O futebol já era o esporte mais popular do planeta, já era querido em todos os continentes. Copas do Mundo já tinham sido usadas para fins políticos, como a de 1934 na Itália. E a gente citou, inclusive, como a chegada na África do futebol foi através de uma visão civilizatória europeia e como ele se transformou, né, se adaptou em parte da luta anticolonial. Ou seja, sempre com uso político. O futebol, em momento nenhum, ele deixa de ter usos políticos. As autoridades africanas perceberam que o uso do futebol nesse momento decolonial poderia ser fundamental. Um dos principais pontos era marcar presença frente ao mundo, criar uma percepção de que os países africanos estavam se emancipando e que existiam enquanto forças próprias, separados das potências europeias. Isso foi um dos fatores de motivação para a criação da Confederação Africana de Futebol. Juntar-se à FIFA era dar um recado ao mundo de que se estava disponível para se juntar à comunidade internacional em outros aspectos. E no Congresso da FIFA de 1956, em Lisboa, representantes do Egito, do Sudão e da África do Sul se juntaram em uma reunião à parte e discutiram as bases para a criação de um órgão regulador do futebol africano. A Etiópia também deveria estar presente, mas o seu representante não conseguiu comparecer ao Congresso. Dessa forma, então, o estatuto desenvolvido nessa reunião logo foi enviado à FIFA e aprovado, e a CAF, a Confederação Africana de Futebol, data oficialmente de 8 de fevereiro de 1957. Antes disso, no Congresso da FIFA de 1954, em Berna, já teve a discussão para que a África tivesse direito a uma vaga fixa nas Copas do Mundo. Mas isso causou grandes discordâncias e várias federações internacionais da Europa, da América do Sul, foram contra por considerarem que os países africanos não teriam força suficiente para conseguir. Antes disso, um ano antes, no Congresso de 1953, tinha sido estabelecidas essas bases para a existência de confederações continentais subordinadas à FIFA. A CONMEBOL, fundada em 1916, foi pioneira, a UEFA foi desenhada como uma estrutura de reaproximação entre os países europeus no pós-guerra. E para os cartolas africanos que fizeram o pleito por uma confederação própria em 1956, era uma questão de integração continental real, de afirmar a África como um lugar em si e não como uma extensão da Europa. O Abdelaziz Salem, que era representante do futebol egípcio, chegou a dizer que se os africanos não fossem tratados igualmente a todos na FIFA, não fazia sentido a presença deles ali. Então, se ainda hoje a FIFA é chamada de eurocêntrica, nessa época ela era muito mais. A resistência em permitir que a África tivesse a sua própria confederação exigia na questão da autodeterminação dos povos africanos. Ou seja, né, se eles puderem ter a sua própria confederação de futebol, daqui a pouco também vão querer até ter seus estados independentes. Olha só que coisa complicada que isso se torna. Marcos, sobre esse momento do futebol, entre, no período entre guerras e pós-Segunda Guerra Mundial, a transformação do futebol africano, o surgimento da CAF, o que que você pode acrescentar para a gente?
38, né? 3 anos depois do fim da Segunda Guerra Mundial, na verdade, né? Mas você tem ali o que, na verdade, é o resultado de um processo que já vinha acontecendo na África do Sul, que vem também exatamente do colonialismo, né? Enfim, e do próprio processo do país entre guerras. Aí você tem uma liga que é criada, né? Você tem quatro ligas de futebol criadas na África do Sul, que eram separadas, né? Uma para jogadores brancos, outra para jogadores negros e outra para jogadores mulatos e indianos. Então, assim, um nível de segregação absurdo, né? No continente, no continente africano, no país, né, mais ao sul do continente africano, né, ainda também o Orlando Pirates, né, surgindo, né, em 1937 como um dos pioneiros na popularização do futebol no continente africano, né, e no caso na África do Sul, mais especificamente, já que ele é organizado ali de um grupo de garotos que jogavam bola pelas ruas de Soweto, né, que é um bairro, né, que muitos brasileiros conhecem, não só pelo grupo Soweto, né, o famoso grupo Soweto, que voltou o coração, né, de muitos brasileiros suspirar, né, devido aí a um recente ápice na carreira do Belo. Ele estava sendo muito comentado na noite anterior à gravação desse podcast, e eu sinceramente não sei por quê, mas nada contra quem gosta de Belo, mas eu não estava entendendo o motivo de tanto comentário. Eu devo estar desconectado de alguma coisa. Mas voltando aqui à pauta, né, o bairro de Soweto é um dos bairros, né, onde você tinha muitos negros, né, e o futebol ele virou uma das poucas diversões, né, dos negros nesses tempos de segregação, né? Então você tem justamente, né, o futebol como esse, como eu posso dizer, esse instrumento, né? Esse instrumento de um escape de uma realidade muito cruel, que na verdade é resultado, mais uma vez, né, do colonialismo. O quanto, né, o colonialismo, ele durante a Segunda Guerra Mundial no continente africano, ele não acontece da forma que era na época do, entre aspas, descobrimento das terras no continente africano, mas ele acaba se impondo através dos campos de batalha, né, que se deram no continente africano, do como a Segunda Guerra Mundial, ela, por exemplo, né, acontece também dentro do continente africano. A gente tem vários frontes, né, no continente africano, o que ajuda, perdão, a consolidar muito dos males, muitas das mazelas que eram com o colonialismo.
Muito bom, muito bom. E para a gente prosseguir, né, nesse papo sobre futebol, eu tenho que dar um passo para trás para a gente também entender, né, porque eles, né, nesse momento pós-guerras, os cartolas africanos então estão pedindo uma confederação própria, né, a FIFA existe a dar essa permissão. E aí a gente precisa entender o que está acontecendo. Eles não tiraram essa ideia, né, da cabeça deles do nada. A gente precisa entender o movimento como um todo, né? Porque o que acontece? Em 1941, a gente, pelo menos na minha época, isso era matéria de ensino médio. Agora eu não sei mais como é que tá, mas acredito que ainda seja. Em 1941, o primeiro-ministro britânico, Winston Churchill, se junta ao presidente dos Estados Unidos, o Franklin Roosevelt, visando planejar, né, o que que eles vão fazer quando os aliados ganharem a guerra, né? Aliás, os Estados Unidos ainda não tinha nem entrado na guerra ainda, mas, e inclusive era possível que eles não ganhassem a guerra, mas eles estavam tentando já imaginar como seria um mundo para evitar, né, que voltasse a acontecer uma guerra como a Segunda Guerra Mundial. E aí o Churchill e o Roosevelt assinam, né, a chamada Carta do Atlântico, em que eles concordam
que não devia haver expansão agressiva por parte de nenhum país do mundo, que os povos deveriam ter direito à autodeterminação, escolhendo a sua forma de governo, e que as nações deviam trabalhar de forma conjunta e desarmada na resolução dos conflitos. É, a gente sabe que a história não foi bem assim, obviamente, né? Mas a Carta do Atlântico é um documento muito importante e foi a base, né, para a criação da Organização das Nações Unidas quando a guerra acaba, em 1945. E ainda é hoje, né, é a maneira, esses ideais que eu acabei de mencionar, é a maneira como a maioria das pessoas, né, pelo menos aqui, né, no nosso canto do mundo, vê o planeta, né? Os povos devem ter esses direitos que eles mencionaram. Só que já havia, desde então, um elemento de hipocrisia muito forte, principalmente na Ásia e na África, né, em que os países e os povos não eram livres. É, a inclusão dessa pauta na Carta de Fundação da ONU mostra que tinha um incômodo claro com os impérios coloniais no pós-guerra e, aos poucos, eles vão ruir. É, o Marcos mencionou, né, como a Segunda Guerra Mundial tem na África um dos seus palcos e um dos países onde isso acontece, por exemplo, ali no norte da África, é na Líbia, né? Então, a Líbia era uma antiga colônia da Itália, foi palco dessa campanha, né, do norte da África, na Segunda Guerra, e passou a ser administrada pelo Reino Unido e pela França, né, depois da rendição italiana, em 1943. Na sequência, né, o controle sobre a Líbia passou para a ONU, e em 1949 as Nações Unidas votaram que a Líbia devia ser independente. Essa libertação permitiu aos líbios participarem ativamente do movimento pan-africanista e pela decolonização do continente africano. A mensagem, né, de que os impérios europeus não deviam ser desafiados acabou vindo de outro continente, né, ou seja, uma demonstração de que mesmo com essa Carta do Atlântico, mesmo com a Organização das Nações Unidas endossando essa Carta do Atlântico, a França, por exemplo, se recusa a saída da Indochina, né, da chamada região da Indochina, em 1946, quando eclode, né, a Guerra da Indochina. E a gente sabe, 8 anos depois, né, os vietnamitas conquistam, né, a vitória definitiva sobre a França, mostrando ao mundo que essa ordem, né, essa antiga ordem colonial, está chegando ao fim. Mas a maior prova de que os asiáticos e os africanos estavam interessados nessa dinâmica decolonial foi a realização, justamente em 1955, da chamada Conferência de Bandung. Ela ocorreu, né, entre 18 e 24 de abril de 1955, com 29 países se reunindo, né, nessa cidade da Indonésia, o Bandung, para debater uma cooperação fora do eixo entre África e Ásia, bem como maneiras de se opor ao colonialismo nos dois continentes. Esses 29 países à época já representavam mais de 50% da população mundial, ou seja, você sabe que a China está no meio, né? Porque já conta bastante para essa população, mas enfim. Mas imagina isso, né? Você tem mais de 50% da população mundial, basicamente nas mãos, né, de interesses de países que estão ali se comprometendo a dizer que os povos têm direito à autodeterminação. O mundo passava por mudanças, né? A Guerra Fria já estava ali prestes a explodir nos seus principais conflitos. E você já tinha guerras de procuração, né, por Estados Unidos e União Soviética, que eram as novas potências ali no pós-guerra. A Conferência de Bandung também seria um dos pilares, né, do que surgiu a seguir, que foi o movimento dos não alinhados, países que desejavam não estar subordinados nem aos líderes capitalistas dos Estados Unidos, nem aos líderes comunistas da União Soviética. E os fundadores desse movimento eram o Jawaharlal Nehru, né, o primeiro-ministro da Índia, o Josip Broz Tito, líder da Iugoslávia, e, representando a África, o Gamal Abdel Nasser, né, o presidente do Egito. Os egípcios já tinham conquistado a independência em 1922, como a gente falou, mas eles vão ter o primeiro governo realmente nacionalista, né, não mais subserviente aos interesses britânicos, em 1952, né, na chamada Revolução Egípcia. E o Nasser toma uma medida até então inédita, ele nacionaliza o Canal de Suez, em 1956, fazendo com que a sua popularidade explodisse, né, entre os árabes e africanos, mostrando, de fato, que eles vão desafiar essa ordem colonial, porque o mundo mudou, né? No pós-guerra, não tem mais isso, não tem mais essa questão de você submeter um país tão claramente, né, ao interesse do outro. Aí a gente sabe, né, o Egito foi invadido por Israel, França e Reino Unido, esses países têm uma derrota humilhante e ficam também sob pressão dos Estados Unidos e da União Soviética para se retirarem, né,
mostrando então que a ordem mundial tinha mudado e que a África passa a usar isso no seu benefício. E a humilhação dessas antigas potências coloniais no Suez pesou na decisão da FIFA de não apoiar, a princípio, a criação da Confederação Africana de Futebol, a famosa CAF. O jornalista francês Cherif Guémou diz até que, abre aspas, as potências ocidentais e particularmente a Inglaterra temiam o surgimento deste novo mundo. Fecha aspas. Claro, a Inglaterra, que foi o grande poder do século XIX, está vendo no século XX isso ruir. Mas, Carlos, perdão, me estendi demais. Vamos voltar ao futebol, né?
Vamos voltar ao futebol, porque a gente tem que conectar aqui o futebol com tudo que você acabou de dizer, que é muito importante para a nossa história, Aurélio. Porque o pioneirismo do Egito foi decisivo para a criação da CAF. Como primeira nação africana a participar tanto de Olimpíadas quanto de Copa do Mundo, além de ter, a partir de 1952, como você acabou de contar, um governo que passou a peitar as grandes potências da primeira metade do século XX, o Egito então foi o líder necessário para esse momento. O jornalista Abdellah Bouma, especializado em futebol africano, ressalta que naquela época o Egito era uma nação na vanguarda política e econômica da África. O seu delegado na FIFA, o já mencionado Abdelaziz Salem, foi quem propôs a reunião à parte entre as nações africanas no Congresso da FIFA de 1956. A pressão de Salem de fazer os representantes africanos ameaçarem abandonar a entidade é o que faz com que a FIFA recue da sua postura contra a criação de uma confederação africana e passe a permiti-la. A FIFA, a gente já explorou em outros episódios, como das proibições do futebol feminino, que é o Copa Além da Copa 63, caso você queira ouvir, não cedeu por ser boazinha. Ela nunca fez isso na história. A FIFA nunca foi boazinha. Ela cedeu porque ela percebeu que perderia o controle sobre o futebol africano e criaria um concorrente, tendo a sua própria autoridade questionada. Por isso, era melhor uma CAF dentro do seu sistema do que fora. Não à toa, o primeiro presidente da CAF foi exatamente o egípcio Abdelaziz Salem. Então a Confederação Africana de Futebol, recém-formada, teve pressa para fazer a sua primeira grande competição, exatamente a primeira edição da Copa Africana de Nações. A Confederação Africana de Futebol nasceu em 8 de fevereiro de 1957 e logo na sequência, já no dia 10, teve início o primeiro torneio. Era preciso colocar o ideal da Copa Africana de Nações em prática o quanto antes. Só que nessa formação já apareceu um problema. Um problema bastante grave que permearia boa parte aí do decorrer do século XX, que era a questão da África do Sul com o Apartheid. Antes da gente, então, se aprofundar nessa questão, eu queria perguntar para o Marcos se ele tem aí o que acrescentar para a gente sobre o surgimento da CAF e sobre esse momento, então, do Egito peitando as potências mundiais.
Eu acho que é bem isso mesmo, Carlos, né? O Egito, ele, eu acho que até hoje ele tem esse papel de ser uma nação na vanguarda política mesmo no continente africano. Então o Egito ele, né, vai ter essa história de boicote de algumas competições, né? Por exemplo, indo um pouco mais à frente a história, para falar de Olimpíadas, né? Em Montreal, por exemplo, 22 países não participaram, né, do evento, justamente por conta, né, de uma viagem, né, do time de rugby da Nova Zelândia à África do Sul, né, no meio do regime de apartheid. E aí, por exemplo, ele é meio que o capitão desse movimento. Né? Então, assim, a gente vai ter várias vezes durante a história o Egito boicotando competições, inclusive CAN, por conta de questões políticas, né? Então, esse papel do Egito como vanguarda, né, ele permanece até hoje e foi demarcado durante a história com várias decisões do Egito nesse aspecto.
Perfeito. Bom, antes da gente se aprofundar, então, na questão da África do Sul, né, a gente está falando aqui da primeira CAN, né, da primeira Copa Africana de Nações. O país escolhido foi o Sudão. E essa escolha do Sudão a gente também não pode achar que ela foi por acaso. Né? O Sudão
tem o papel, primeiro, de ser vizinho do Egito, como o Marcos falou, um país que tem uma imensa importância nesse contexto. O Sudão também foi afetado pela Revolução Egípcia de 52. Isso porque desde 1899, o Sudão era governado por uma autoridade apontada pelo Egito, mas com anuência dos britânicos, né? Isso quer dizer que, na prática, o Sudão era apenas mais uma posse colonial britânica na África. E a partir da década de 20, do século 20, né? Quando uma parte da elite sudanesa, educada sobre valores ocidentais, começa a questionar a presença britânica no Sudão, um movimento de resistência e de luta por independência se formou. Em 1924, inclusive, um governador britânico do Sudão foi assassinado em Cairo, levando o Reino Unido a reagir com força. E a partir de então, a presença britânica no Sudão só se intensificou, né, com o país querendo isolar os nacionalistas egípcios do contato com os nacionalistas sudaneses. O Egito esteve envolvido na defesa do norte da África pelos aliados, né? E depois da Segunda Guerra Mundial, os nacionalistas egípcios perceberam que era preciso que o país abrisse mão das suas reivindicações sobre o Sudão, né? Você tinha ali tanto Reino Unido quanto o Egito competindo pelo seu poder, pela sua influência no Sudão, mas os egípcios perceberam que, para que os britânicos se retirassem, eles também precisavam parar de querer comandar os destinos do Sudão, né, do seu vizinho ali. E aí, então, bom, a gente sabe também, né, o domínio britânico tinha segregado o Sudão em dois, separando os cristãos predominantes do sul, dos árabes muçulmanos do norte. E tanto o Egito quanto o Reino Unido sabiam que tinha uma instabilidade latente nesse país, e que, na verdade, a gente sabe que tem efeitos até hoje no Sudão. E aí abriram caminho para o Sudão independente. Em janeiro de 56, o Sudão, então, se tornou mais uma nação independente na África. E quando os cartolas, então, se reuniram para criar, né, a Confederação Africana de Futebol e, em consequência, a Copa Africana de Nações, a nação mais recente a ter alcançado sua independência na África foi o Sudão. Então, o Sudão foi a escolha meio óbvia para receber essa fundação de confederação e essa primeira Copa Africana de Nações. Mas, Carlos, a Copa Africana de Nações, ela já nasce, né, política, porque tem essa questão da África do Sul e do apartheid, que vai gerar um problema logo na primeira edição, né?
Os representantes de Egito, Sudão, Etiópia e África do Sul, então, estiveram presentes nessa reunião aí para acertar, né, a primeira Copa Africana de Nações. E a questão sul-africana em relação ao apartheid foi debatida. Os oficiais sul-africanos recusaram a possibilidade de enviar uma seleção racialmente mista. E com isso, os demais três membros votaram pela não participação da África do Sul. Recusar a seleção toda branca sul-africana foi o primeiro ato político da CAF e a primeira demonstração de comprometimento com o pan-africanismo. A CAF foi, durante todo o período do apartheid, parte frontal da luta pela exclusão da África do Sul de competições esportivas. Sem a África do Sul, a primeira edição da CAN ficou desfalcada e a Etiópia, que a enfrentaria, passou direto para a final. A chave da semifinal ali eram quatro equipes, tinha semifinais direto já, não tinha um quadrangular nem nada. Então, uma semifinal era Egito e Sudão, a outra era Etiópia e África do Sul. Como a África do Sul não jogou, a Etiópia passou direto para a final. Na outra semifinal teve a vitória do Egito contra o Sudão por 2-1. E na final, 30 mil pessoas assistiram no estádio municipal de Khartoum a goleada do Egito por 4-0 contra a Etiópia, 4 gols de Mohamed Diab El Attar, popularmente conhecido como Ad-Diba. E mais tarde, o Ad-Diba lembrou dessa competição e disse: "Foram partidas inesquecíveis. O sucesso dessa competição e o entusiasmo dos sudaneses incentivaram a Confederação Africana a realizá-la a cada 2 anos, sempre em sedes diferentes." O nome do primeiro troféu foi exatamente Taça Abdelaziz Salem, em homenagem ao então presidente da CAF e o grande responsável por fundar a confederação. A importância desse torneio continental seria evidenciada nos anos seguintes, com a constante expansão da Copa Africana de Nações, que passou a ser uma vitrine dos ideais pan-africanistas e das novas independentes nações. Então, de uma primeira edição com 3 seleções para 6 seleções em 1963, 8 em 1968, 12 em 1992, 16 em 1998 e o atual formato com 24 seleções desde 2019. E E até mais importante do que isso é que as 52 seleções da África, como já mencionamos, têm o direito de disputar uma vaga entre essas 24 por meio de eliminatórias. A primeira edição, em 1957, teria os seus ideais expandidos para competições de clubes. Então surgiriam a Taça dos Clubes Campeões Africanos, criada em 1964, não muito depois, inclusive, da primeira Libertadores da América, que foi criada em 1960. E essa competição, que atualmente é a Champions League da CAF, também foi uma afirmação da integração do continente e das ideias de uma África independente, inclusive no futebol. É por tudo isso também que a gente vê a importância que os jogadores africanos dão à competição. Eles entendem a importância histórica do torneio, talvez mais do que outros jogadores de outros continentes entendam suas próprias competições. Sobre essa questão, portanto, Marcos, sobre a primeira edição da Copa Africana de Nações, o que que você pode contar para a gente? Tem alguma coisa para acrescentar? Por favor, pode aí mais uma vez trazer o seu conhecimento para o nosso episódio.
Eu acho importante, né, justamente essa ligação entre a CAN e essa oportunidade, né, de manifestar uma identidade cultural. Muitos, né, quando a Copa Africana das Nações ela cai nesse período de janeiro, né, muito se questiona, né, o fato disso atrapalhar os torneios europeus, né? Porque os jogadores africanos vão fazer falta nos elencos, enfim, de times da Premier League, de times de La Liga e outras ligas por aí, né, ao redor da Europa. Mas, primeiramente, né, quando a CAN ela é realizada nesse período de janeiro, geralmente é por questões climáticas, né? No período onde geralmente se realizam, né, as competições de seleções continentais, como vai ser nesse ano, a gente vai ter Eurocopa e Copa América no período ali do fim do que seria a temporada europeia, né? Na Costa do Marfim, por exemplo, a gente tem alagamentos, a gente tem chuvas bem fortes e é impossível ter a competição nesse período, por isso ela está acontecendo em janeiro. Tanto a relação disso tudo com a primeira CAN, né? A CAN ela já nasce como essa relação entre o futebol e a manifestação cultural, né, da identidade nacional dos povos africanos, né? Então, assim, e cada CAN que se joga é como se fosse uma celebração da perda da força do imperialismo, porque é uma competição de futebol idealizada por africanos, obviamente disputada em continente africano, né? A gente já viu Copa América ser disputada, Copa América que se refere à América do Sul, por exemplo, né? Uma competição para os países da América do Sul jogarem, ela já foi disputada nos Estados Unidos, por exemplo, e vai voltar a ser disputada nos Estados Unidos, né? Mas a CAN, ela é uma competição idealizada por africanos, com o ideal africano, né, para times africanos e para jogadores africanos jogarem, né, com identidade africana. Ela é uma celebração da identidade africana, né, e a celebração do vencimento, né, da vitória, perdão, da identidade cultural de cada país sobre o imperialismo. Então, por isso que até hoje os jogadores valorizam muito jogar e brigam mesmo para jogar a CAN, né, todos os anos. Então, assim, ela já nasce com esse propósito e com essa tradição de celebração da identidade nacional de cada povo africano.
É isso, muito bem falado. Mas antes de falar um pouco de futebol, peço só licença para a gente voltar um pouquinho justamente nessa questão desses, que reflete um pouco do que o Marcos falou, né, sobre essa questão da identidade africana, para dizer que está rolando um movimento assim geral na África, né, nos anos 50 e 60, em que as coisas estão mudando muito rapidamente e alguns líderes, e a trajetória de alguns líderes, né, simboliza bem isso. Por exemplo, uma das correntes políticas bastante proeminentes nesse momento é o que se convencionou chamar de socialismo africano, diferente, né, daquele socialismo proposto pelo Karl Marx.
E um desses líderes, por exemplo, né, do socialismo africano, é o Leopold Sédar Senghor, de Senegal. Ele teve o privilégio de ser de uma família de classe média alta no Senegal, então ele foi educado no sistema educacional francês, né, quando o país ainda era uma colônia, e foi um dos fundadores do movimento conhecido como Negritude, que defendia justamente haver essa consciência negra coletiva entre os povos africanos, mas não só eles, não só entre eles, né, mas também na diáspora, né, fruto de séculos de escravidão. O Senghor notou que mesmo na educação voltada às elites, né, uma educação que era oferecida a ele, pelo sistema francês, não aprendia nada sobre história, sobre costumes, sobre tradições dos povos que formavam o continente. E viu nisso um processo de assimilação dos senegaleses à cultura ocidental francesa. O Senghor era um veterano da Segunda Guerra Mundial, né, e passou a propor uma maneira de pensar a África a partir da perspectiva africana, não sob a ótica do olhar europeu, como se fazia já há décadas no continente. A princípio ele até nem era a favor da independência senegalesa, mas sim a uma abertura maior da sociedade francesa e um tratamento igualitário aos povos das colônias. No processo de independência da Federação do Mali, ele foi um dos líderes mais ativos. Essa federação, só para a gente passar rapidamente aqui, que não vem tanto ao caso, não teve um grande tempo de duração, né? E ela se tornou dois países diferentes, um o Mali, o outro o próprio Senegal, e o Leopold Sédar Senghor foi o primeiro presidente senegalês. No Mali em si, a gente teve outro líder importante do socialismo africano, o Modibo Keita, que também foi o primeiro presidente pós-independência. As visões políticas dele eram mais próximas do que a gente conhece como marxismo-leninismo, mas ele era um dos grandes defensores do movimento dos não alinhados na política externa, ou seja, também não era como se ele tivesse submetido ali à União Soviética, né? Outros líderes que a gente pode citar dessa época, Jomo Kenyatta, do Quênia, um dos organizadores do Congresso Pan-Africanista de Manchester em 1945, a gente mencionou, né, que o primeiro presidente do Quênia seria um dos organizadores desse Congresso Pan-Africanista. Kenyatta foi importante na transição do Quênia de uma colônia até alcançar a independência com ele no poder em 63. E, por fim, um outro nome importante é o do Julius Nyerere, da Tanzânia, inspirado no movimento de resistência pacífica do Gandhi na Índia, que levou, inclusive, à independência indiana, né? Ele liderou vários protestos não violentos contra a dominação britânica e negociou a independência da então República da Tanganyika em 1961. Ele foi o primeiro presidente, né, da República da Tanganyika, buscou descolonizar e africanizar todos os aspectos da administração pública, enquanto ele promovia a paz, né, entre as populações nativas africanas e as populações de origem asiática e europeia que também compunham o país. E nos seus esforços panafricanistas tentou propor, inclusive, a formação de uma federação do leste africano que uniria num único estado Uganda, Quênia e a República da Tanganyika. Infelizmente ele não teve sucesso, enfim, infelizmente ou felizmente, já não sei, aí depende do seu ponto de vista. Mas em 64, a ilha de Zanzibar foi unificada com a Tanganyika e nasceu o país que hoje a gente conhece como Tanzânia. No seu governo, Julius Nyerere manteve relações próximas com a China do Mao Tse-Tung e nacionalizou várias áreas essenciais à economia tanzaniana. Por que eu falei tudo isso, né? Assim, fugir de novo do futebol um pouco. Só para mostrar como isso ocorre em toda a África, né? A gente está citando alguns líderes intelectuais e nacionalistas desse período, só para mostrar como, em paralelo à afirmação da África por meio do futebol, está rolando, como o Marx falou, uma afirmação cultural de uma identidade, né, africana e das nações que compõem a África. Né? Só antes da gente prosseguir, a gente vai voltar pro futebol e vai falar um pouco mais sobre Gana especificamente, né? A gente vai ouvir um trechinho agora da música Mr. Follow Follow, né? O Senhor Segue Segue, uma música do rei do ritmo, né? Do Afrobeat, né? O ritmo conhecido como Afrobeat, que é o nigeriano Fela Kuti. Nessa música, né, como o nome indica, né, o Senhor Segue, Segue, ele critica a mentalidade militar, né, de apenas seguir o que está sendo ordenado, mas também ironiza, né, aqueles que só querem importar ideias estrangeiras, né, só seguir o que está na moda, sem levar em consideração as questões do próprio contexto africano. Essa música faz parte do disco Zombie, de 77, do Fela Kuti, que é muito crítico do governo nigeriano da época, e também acredita-se até que o lançamento desse disco tenha motivado o assassinato da sua mãe pelos militares nigerianos. Vamos ouvir um trechinho, e na volta o Carlos vai falar um pouco sobre Gana. Thank you.
segue ouvindo Fela Kuti, e a gente mencionou no início do episódio que um mês depois da primeira edição da Copa Africana de Nações, Gana conquistaria a sua independência, e isso mudaria totalmente a história tanto da Copa Africana de Nações quanto do futebol africano. E é isso que a gente vai retomar agora, porque um dos principais líderes do pan-africanismo responsáveis pela luta de libertação do continente se espalhar, sair ali só de não ficar restrito a alguns países, ter essa semente que se espalhou por todos esses nomes também, que o Aurélio mencionou, enfim. Foi exatamente como a gente mencionou, Kwame Nkrumah, o primeiro e grande político africano também a entender o poder do futebol e a usá-lo a seu favor. Não à toa, o período no poder dele em Gana coincide com a grande ascensão do futebol ganês. Então vamos passar aqui por uma rápida bio dele, né? O Kwame Nkrumah nasceu em 1909. Em 1935 ele deixou então Costa do Ouro, como Gana era conhecida no período colonial, para estudar no exterior. Foram cerca de 20 anos entre Estados Unidos e Inglaterra, e nesse período ele se tornou um dos principais articuladores do pan-africanismo. Inclusive ele participou do já citado Congresso Pan-Africanista de Manchester. Ele foi eleito primeiro-ministro da Costa do Ouro em 1951, cargo que ocupou até 1957. Essa eleição foi a primeira para primeiro-ministro em todo o período colonial, a eleição de 1951 que ele ganhou, né? Ou seja, antes disso, os primeiros ministros da Costa do Ouro eram diretamente apontados pelo Reino Unido. O principal desafio que ele tinha era juntar as quatro grandes regiões que compunham a Costa do Ouro em uma unidade, e começar a desenvolver um sentimento nacional que levasse à independência. E foi isso que ele conseguiu fazer, e Gana se tornou um país independente antes de muitos outros lugares que eram considerados mais poderosos dentro da África. E logo após a independência também se tornou oficialmente o primeiro ministro ganês em 1957. O governo do Nkrumah na Gana independente foi socialista e pan-africanista, e ele recebeu o Prêmio Lenin da União Soviética em 1962. E o que, que aconteceu com o futebol ganês? O Nkrumah tomou medidas essenciais para o futebol ganês e africano. Uma foi apontar ainda em 1957 o Rene Jean, ex-ministro das Finanças do país, como diretor esportivo. E outro foi criar o time Real Republicans FC, ou seja, os Reais Republicanos. Era uma espécie de clube estatal que serviria como centro para a formação de jogadores e cuja estrutura deveria ser espelhada pelos demais clubes. O Jean fundou ainda em 1958 a Federação Ganesa de Futebol, que no mesmo ano ganhou o apelido de Black Stars, as Estrelas Negras, e se filiou à Confederação Africana de Futebol. Aí depois, logo em seguida, já em 1960, se filiou à FIFA. Gana se tornaria, nos anos seguintes, a grande referência do futebol africano, não só por revelar grandes jogadores, mas também pelo domínio continental. Claro, como sempre acontece em grandes projetos esportivos, em projetos de uso político do esporte, o Nkrumah queria que Gana sediasse a Copa Africana de Nações, e isso aconteceu já em 1963. Gana tinha um elenco fantástico e fez uma campanha excepcional conquistando o título, goleou o Sudão por 3-0 na final. Na edição seguinte, a de 1965, que foi disputada na Tunísia, veio o bicampeonato, derrotando os donos da casa por 3-2 na final. Gana também se classificou para os Jogos Olímpicos de 1964, em Tóquio. Foi o primeiro país da África subsaariana a conseguir essa classificação para Jogos Olímpicos. Lá conseguiu arrancar um empate em 1-1 com a Argentina e venceu o Japão, dono da casa, por 3-2, conseguindo a classificação para as quartas de final. Nas quartas, sofreu uma derrota para o Egito bastante surpreendente por 5-1 de virada. Mas apesar dessa derrota para o Egito, Gana era vista como a grande favorita para conquistar um lugar na Copa do Mundo de 1966, o que seria histórico. Só que a FIFA decidiu que a Ásia, a África e a Oceania deveriam disputar só uma vaga na Copa do Mundo para os três continentes. Isso foi considerado ultrajante pela Confederação Africana de Futebol, e a CAF acabou boicotando as eliminatórias e impedindo uma possível ida desse grande time ganês a uma Copa do Mundo. Só a partir de 1970 que a África teria uma vaga fixa. Só que aí já era tarde demais para Gana, porque o Nkrumah foi deposto em um golpe militar em 1965 e viveu seus últimos anos no exílio, lutando pela causa pan-africanista fora da sua nação. Gana continuou tendo uma das seleções mais fortes da África, mas já não era mais essa seleção tão dominante. Foi vice-campeã continental em 1968 e 1970, por exemplo, as duas edições seguintes da Copa Africana de Nações, que aí passou a ser jogada em anos pares. E quem ficou com essa vaga africana na Copa de 1970 foi Marrocos. Gana só chegaria ao Mundial em 2006. Mas Gana seria ainda o primeiro país a conquistar três Copas Africanas de Nações. A terceira conquista veio em 1978. E com isso o país ficou de forma permanente com a já mencionada Taça Abdelaziz Salem, o troféu original da CAN. Marcos, sobre esse momento dos líderes pan-africanistas levando as independências africanas e isso também começando a ser refletido no futebol, o que você pode falar aqui pra gente?
Você bem falou, né, que o apelido da seleção ganesa é Black Stars, né? E até hoje, acho que é um dos uniformes que mais chama a atenção das pessoas. Eu tenho uma camisa de Gana, né, e ela tem aquela, né, estrela negra bem assim no centro da camisa, a camisa que Gana usou na última Copa do Mundo, e ela chama muita atenção. E isso tem relações justamente com o período pan-africanista, né, com todos os ideais pan-africanistas que guiaram a independência de Gana, né, esses primeiros anos, né, de Gana como um país, né, e toda essa influência que teve no seu futebol. Inclusive, a Black Star, né, a Black Star of Africa, a estrela negra da África, ela é um símbolo que é utilizado não só nos símbolos, né, de Gana, na bandeira de Gana, né, na bandeira atual de Gana, né, a bandeira que precedeu, né, a bandeira que temos aqui de, entre 64 e 66 também já tinha a Black Star, né, você tem o Black Star Gate, que é um dos pontos turísticos, né, de Gana, onde você tem lá uma estrela negra enorme, e inclusive essa estrela negra ela se espalha por todo o continente africano, né, em bandeiras de vários países, né, bandeira de Guiné-Bissau, na bandeira de Cabo Verde, né, a bandeira de Cabo Verde ali no período entre 75 e 92, na bandeira da Somalilândia, que é um território ali na Somália que busca sua independência, né, na bandeira de São Tomé e Príncipe, você vai ver a presença dessa Black Star, né? E no futebol é simplesmente a construção, né, esse primeiro período de Gana ali na Copa Africana de Nações, a construção de um dos grandes times, uma das grandes seleções do continente africano até hoje, né? Lembrando que Gana é o terceiro maior campeão de Copa Africana das Nações, né, com 4 títulos, como você disse, 63, 65, 78 e 82, né, também tem 5 vice-campeonatos e uma terceira colocação. Então, Gana é um grande time que surge, acaba indo para a Copa do Mundo muito tarde, né, como você disse, só em 2006, acho que muito devido à dificuldade do que é chegar numa Copa do Mundo no continente africano, até nas eliminatórias mais modernas, né? Sempre deixavam um grande time de fora, né? Mas é muito interessante como o frescor das ideias pan-africanistas e, enfim, das independências tornavam os times africanos, né, os times nacionais dos países africanos que se tornavam independentes, grandes seleções, e levavam a títulos dentro do continente africano, boas colocações. O entusiasmo pela sua independência, pela afirmação de identidade nacional, acabam sendo fundamentais, né? E estava falando sobre a competição ser disputada em números pares, só para fazer um adendo também, né? desde o ano de 1968, né, a gente tem as competições sendo disputadas de dois em dois anos. Né? É, em alguns momentos, acaba caindo em número em anos ímpares também. Né? É, a gente teve um momento dela ser disputada consecutivamente, brevemente ali entre 2012 e 2013, né? Tivemos Copa Africana das Nações de 2012 e 2013, mas foi para uma readequação ali, para ela ficar nos números ímpares, né? Em anos ímpares. E aí depois de 2013 seguimos novamente o fluxo de competições a cada dois anos.
Bom, com a queda do Kwame Nkrumah, uma nova potência surgiu no futebol africano, né, carregada por um mandatário que entendia também o poder do futebol e dos esportes. Está falando do Mobutu Sese Seko e da República Democrática do Congo, que depois se tornaria Zaire. A República Democrática do Congo, que tinha sido o Congo belga, que a gente também mencionou já durante o período colonial, teve uma administração extremamente cruel, né, e conquistou a sua independência em 1960 e teve também um líder pan-africanista extremamente importante para esse momento do continente, Patrice Lumumba. Mas o Lumumba durou muito menos do que Nkrumah no poder, foi assassinado em 61 com o apoio da Bélgica e dos Estados Unidos. E aí o coronel Joseph Mobutu chegou ao poder com um golpe de Estado em 1965. E aí então o nome do país foi mudado para Zaire em 1971. Em 66, a República Democrática do Congo sofreu uma derrota por 3-0 para a Gana, que desagradou muito o Mobutu, e ele decidiu que precisava mudar os rumos da seleção. O país, nesse momento, passava por uma boa fase econômica, né, devido à grande exploração das minas de cobre, e a primeira atitude do ditador foi, então, convencer atletas congoleses que jogavam no futebol belga, a representar a seleção. É engraçado a gente ver, né, que esse movimento já vem desde lá atrás. Também houve um grande investimento no futebol local, né, levando a um período de glória do TP Mazembe, primeiro clube africano a vencer uma tríplice coroa, né, uma Copa e a Liga Nacional, além da Liga dos Campeões da África. E aí um pouco de história da moda, né, no Copa Além da Copa, porque Seko, né, o Mobutu proibiu o uso de terno ocidental no Zaire, abertos, né, gravata, e promoveu a peça de roupa que era sua marca registrada, o abacoste, uma espécie de terno totalmente fechado, mas de material mais leve. Ele sempre usava um abacoste com estampa de leopardo, e aí veio a ideia também de mudar o apelido da seleção nacional, que é uma coisa muito marcante nas seleções africanas. Passou a ser conhecida então a seleção do Zaire como os Leopardos. E o abacoste caiu em desuso após a queda do Mobutu. Com a ajuda dos jogadores que atuavam na Bélgica, né, a República Democrática do Congo venceu sua primeira Copa Africana de Nações em 68, derrotando justamente Gana na final por 1-0. Essas duas seleções tinham se enfrentado já na primeira fase, Gana tinha ganhado por 2-1 e passou em primeiro lugar na chave, mas então na final a República Democrática do Congo surpreendeu. E foi meio que uma passagem de bastão, né? A grande seleção da África era a Gana e agora passava a ser o Congo. Afinal, né, inclusive, depois, já em 1974, o Zaire venceria o seu segundo título continental, e 74 também é o ano que marca a participação do Zaire, uma participação muito trágica, né, na Copa do Mundo, Copa do Mundo da Alemanha, a única até hoje, né? E é uma história que a gente contou em outras ocasiões e vamos contar em outras ainda. Futebol africano tem muita história para contar e essa questão do Zaire é bem importante. Mas a tragédia da participação do Zaire no Mundial de 74 causou uma frustração enorme no ditador, né? E fez com que os investimentos em futebol nunca mais fossem os mesmos. Depois desse episódio, o país não só não voltou a uma Copa do Mundo, como também nunca teve mais uma grande campanha em Copa Africana de Nações. Chegou nas semifinais mais duas vezes só, mas muitas décadas depois, né? Primeiro em 98 e depois em 2015. E é curioso, né, observar como para a Copa Africana de Nações de 76, Gana nem se qualificou, enquanto o Zaire foi a sétima colocada entre oito participantes, com um empate e duas derrotas, e novas potências surgiram. Agora, desde a primeira edição no Sudão, né, Carlos, a Copa Africana de Nações, a gente tem mencionado, é uma vitrine política e isso foi explorado também dali para frente, né?
Com certeza, Aurélio, uma competição continental de um continente do tamanho da África sempre será vitrine política. E sediar esse torneio, muitas vezes, é uma chance de um país aparecer e de um governo mostrar serviço. Afinal, não é comum que a África receba competições mundiais adultas no futebol. É, vamos lembrar que até hoje só teve uma Copa do Mundo no continente e que nunca teve Olimpíadas na África. Então a gente pode citar alguns exemplos de propaganda política envolvida no ato de sediar uma CAN. Em 1972, por exemplo, ela aconteceu em Camarões. Mas por quê? O país é mais um dos exemplos das bizarrices feitas durante o período colonial. No século XIX, Camarões foi uma posse colonial do Império Alemão. E com a derrota alemã na Primeira Guerra Mundial, o território foi dividido entre os vencedores, a França e o Reino Unido. Os Camarões franceses foram tratados como uma expansão colonial do país e, portanto, receberam investimento em infraestrutura. Enquanto isso, os Camarões britânicos foram administrados com uma certa distância do poder colonial, que era bem mais focado na vizinha Nigéria. Então, os camaroneses da região, depois dessa junção, eles passaram a se ver ali como uma espécie de colônia da colônia. Eles eram preteridos já dentro do próprio sistema colonial. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, a questão da independência começou a ser fortemente debatida nos Camarões franceses, com a França, inclusive, banindo o partido independentista União dos Povos de Camarões em 1955. Mais uma vez, né, 1955, reparem aí a proximidade da data com a fundação da CAF. Líderes do partido, como o Ruben Nyobé e o Félix Rolland Mumier, foram ambos assassinados pela França. Mas não tinha como conter o movimento anticolonial, ainda mais porque os franceses estavam focados na Argélia, onde acontecia uma sangrenta guerra por independência. E também, claro, existia a pressão da ONU, dos Estados Unidos, da União Soviética, para que a França recuasse de suas pretensões coloniais. Então, eventualmente, os franceses decidiram negociar a independência camaronesa de forma a não perder sua influência sobre o país. E os camarões franceses se separaram da França em 1960. Mas e os camarões britânicos? Então, o Reino Unido deu duas opções à sua posse colonial. Uma era a unificação aos camarões franceses e outra era a junção à Nigéria. A opção de ser um país totalmente independente para esses camarões britânicos nunca existiu, e isso, aliás, causa problemas em camarões até hoje. Em 1961, os camarões britânicos então optaram por se juntar aos antigos camarões franceses e assim ter independência. De início, o país foi uma federação, o que aumentava o poder regional e diminuía o central. As elites dos antigos camarões franceses, porém, não estavam satisfeitas com esse arranjo de federação e queriam uma república unitária. Em 1972, um referendo para acabar com a federação foi feito. E curioso, né? Que pouco antes da votação, o país recebeu a sua primeira Copa Africana de Nações.
Por exemplo, se a gente pegar as últimas sedes recentes, né, vamos lá, de 2015 para cá, né, você tem ou países que são flagrantemente ditaduras, né, países em que você teve golpe, né, por exemplo, como o Gabão, que a gente teve recentemente, né, então a gente teve Guiné Equatorial. Né? Guiné Equatorial é uma ditadura. Gabão, tivemos o golpe recentemente, também era uma ditadura. Egito, a gente não precisa falar, né? O Sisi acabou de ser eleito aí com 287% dos votos. Camarões tem Paul Biya sendo o líder, né, camaronês desde que, né, as pessoas começaram a andar para frente. Costa do Marfim, né, tem um histórico de muita opressão durante as eleições por parte do Ouattara, né, que é o líder atual, né, e enfim, a gente tem a sede desse ano, por exemplo, na Costa do Marfim. E as próximas sedes são Marrocos, né, onde pessoas são presas por criticar o rei Mohamed VI. E em 2027 a gente tem Quênia, que É até uma democracia que funciona bem, mas que tem passado, né, por problemas políticos. Então, sediar uma CAN, né, pode ter sido também uma maneira de você desanuviar um pouco, entre aspas, dos problemas políticos que Quênia vem enfrentando, muita tensão política no país ultimamente, né, muitos protestos partindo da oposição, principalmente com relação a custo de vida, né? Tanzânia, que é um país que politicamente também tem problemas, é um país que está se abrindo desde a morte do ex-presidente, o Magufuli, né? E agora quem é presidente é a Samia Suluhu, né? Mas ainda existem muitos episódios de opressão à oposição, né? Recentemente foi permitido por lei à oposição fazer comício, né? Até pouco tempo atrás não podia, na Tanzânia. Então a gente tem essa questão também. E Uganda também é governada por Yoweri Museveni, né? Ele que foi o principal rosto, né, por trás de uma lei que suprime direitos LGBTQIA+, em Uganda, que, enfim, que tem chocado o mundo inteiro, mas é algo que é velho, até uma tentativa velha em Uganda. Então você tem as escolhas de sede seguindo até um padrão muito parecido com o da FIFA, né? De países onde você tem ou uma supressão de democracia muito grande, ou países que flagrantemente têm questões, problemas, tensões políticas muito grandes em seu território.
Ah, isso que o Marcos falou é perfeito. Tem essa questão de sediar, e realmente nenhum lugar é escolhido por acaso, né, na CAN, mas isso não é uma coisa só da África, como ele disse, né, é uma questão das Copas do Mundo e dos grandes eventos, como as Olimpíadas também. O que eu queria falar era, na verdade, de boicote, né, porque boicote é uma coisa que acontece desde da primeira CAN, como a gente falou, boicote contra a África do Sul do Apartheid. E em 96, quem boicotou a CAN foi a Nigéria, né? Só para deixar claro. A gente falou que, inclusive, expandiu o torneio para 16 equipes em 96, mas na verdade a edição de 96 teve 15, porque a Nigéria desistiu de última hora. Por quê? O que acontece, né? A Nigéria era uma ditadura militar na época, comandada pelo Sani Abacha, que tinha dado um golpe de Estado em 93. Os militares consideravam que aquilo era necessário para conter os protestos que tomavam o país, enfim, aquela coisa que a gente já sabe, né? E o regime do Sani Abacha não tinha respeito por direitos humanos e acabou executando um ativista ambiental que chamou a atenção do mundo, especialmente da África, para o que estava ocorrendo naquela ditadura, né? E aí, só um parêntese, isso mostra também como a questão ambiental, né, o ativismo ambiental vem, agora já estamos falando de 96, né? Já vem sendo uma coisa que vem marcando presença nos últimos 30, 35 anos aí, não só da Copa Africana de Nações, mas do mundo. E na África, essa é uma questão bastante importante também. Eu estou falando de quem? Quem é esse ativista ambiental, né? Ele chamava Ken Saro Wiwa, era membro do povo Ogoni, né? Uma minoria étnica na Nigéria, cujo local de origem é chamada Ogonilândia. Né, no delta do rio Níger, vinha sofrendo com a extração de petróleo desde os anos 50. As petrolíferas poluíam as águas dos ogones nas suas atividades, coisa clássica, né? E o Saro Wiwa foi um porta-voz do movimento pela sobrevivência do povo ogone, depois se tornou inclusive líder do movimento. Um dos principais alvos das suas críticas era a Shell, né? E ele não poupava críticas, não só à empresa, mas também ao governo, por considerar, né, o governo nigeriano por ser complacente, né, com a Shell. E ele demandava então a recuperação ambiental das terras ogones, pagamento de uma parcela dos royalties do petróleo para o povo ogone. O seu método de resistência era a não violência, mas as marchas, né, dos ogones chegavam a reunir 300 mil pessoas, então se imagina o incômodo que isso causava na ditadura militar da Nigéria. Em 94, quatro líderes ogones foram executados, e aí o governo aproveitou para apontar ele como grande incitador dessa situação. Ele foi preso e executado em 1995. Essa ação, na época, foi criticada mundialmente, enfim, foi um dos acontecimentos mais terríveis daquele ano. E aí a Nigéria falou: olha, quer saber também? Que se dane, eu não vou participar da CAN, vocês estão todos contra mim, vocês não entendem o que eu estou fazendo aqui. Enfim, mais uma ligação muito clara, né, entre o futebol E o governo foi lá e tirou a Nigéria da Copa Africana de Nações, que era para ser uma Copa Africana de Nações celebrando ali, né, o fim do apartheid na África do Sul, e inclusive foi isso, né? Mas a Nigéria não participou dessa festa nesse momento. E Carlos, já estamos prestes a encerrar o programa. O Marcos até já trouxe um pouco dessa questão da importância de sediar a CAN, né, em determinados contextos. E só para a gente amarrar esse tema, Carlos, dá para dizer que na África, assim, na CAN, temos sports washing, por exemplo? Dá para pensar nisso, nesse novo conceito, né, esse conceito que surgiu nos últimos anos de sports washing, por exemplo? Na CAN, na última CAN que foi disputada em Camarões, o que você pode falar sobre isso?
É, Aurélio, eu acho que não dá para negar que isso é usado, sim, né, uma forma de praticar sports washing. Essa edição mais recente em Camarões, por exemplo, disputada em janeiro de 2022, foi criticada por organizações internacionais como uma maneira de tentar mudar a imagem do governo de Paul Biya. O Paul Biya é o líder mundial mais velho do planeta, hoje ele tem já 90 anos e é um dos que está há mais tempo no poder. Ele assumiu o país em 1982, ou seja, 10 anos depois daquele referendo que a gente mencionou sobre a unificação dos antigos camarões britânicos com os franceses. E as regiões anglófonas do país têm sido um verdadeiro caldeirão de tensões, já que se sentem subjugadas pelo governo de Biya. Existe um conflito armado em andamento do país com separatistas da chamada República da Ambazônia querendo independência. E isso, inclusive, chegou a afetar o torneio, uma vez que a cidade de Limbe foi alvo de um atentado terrorista que deixou 6 feridos às vésperas da CAN. Mesmo a cerimônia de abertura foi um tanto inusitada, tendo uma verdadeira parada militar e a exaltação da figura de Biya, que desfilou em um carro aberto ao lado da esposa. Entre os anglófonos, há várias denúncias de que as forças militares do país desrespeitam direitos humanos e tocam o terror em cidades menores, longe dos holofotes, com prisões, espancamentos e execuções sendo citadas como práticas infelizmente comuns. O caso de Camarões não é o único, claro. A ditadura de Guiné Equatorial também foi bastante criticada por sediar a CAN em 2012, considerada pelo Parlamento Europeu a ditadura mais longeva do mundo, ainda em atividade, a ditadura de Guiné Equatorial. Lá tem o Teodoro Obiang Nguema Mbassogo, e ele governa o país desde 1979, quando deu um golpe de Estado no próprio tio. Como o país é um grande produtor de petróleo, ele tem a maior riqueza per capita da África. Mas o problema é que essa riqueza é extremamente mal distribuída, com o país numa das piores posições do planeta pelo IDH. Menos da metade da população tem acesso à água potável e 7,9% das crianças equato-guineenses morrem antes dos 5 anos de idade. A outra sede da edição de 2012 era o Gabão, que até 2023 também vivia uma situação muito similar, uma ditadura familiar. Desde sua independência da França em 1968. Nessa época dessa CAN, a ditadura era comandada pelo Ali Bongo, que foi recentemente deposto num golpe militar. Também o Gabão é um grande produtor de petróleo, com riqueza grande, mas muito mal distribuída. E assim como na ditadura do Obiang, eram várias as denúncias de abusos dos direitos humanos do país. Ambas sediariam mais outra CAN em carreira solo, né? A Guiné Equatorial em 2015 e o Gabão em 2017. Enfim, são inúmeras essas edições de CAN que foram usadas para propagandear governos autoritários ao longo da história da competição, né? Campeonato de 1982, na Líbia do Muammar Gaddafi, enfim. O sports washing na Copa Africana de Nações é bastante comum, sim. E fechando a nossa pauta, vale ressaltar também que a escolha das sedes da Copa Africana de Nações pela CAF reflete o desequilíbrio na força do futebol das diferentes regiões da África. Por exemplo, somente 5 edições na história do torneio foram realizadas na África Oriental: as edições 57 e 70 no Sudão e as edições 62, 68 e 76 na Etiópia. A África Central também foi desprivilegiada nesse sentido. Foram 2 edições em Camarões, 72 e 2021, e as três edições de Gabão e Guiné Equatorial já citadas. E as razões para isso, além de políticas, são futebolísticas, com exceção de Camarões. Os países localizados nessas regiões da África não têm sido fortes tradicionalmente, enquanto as regiões do norte da África e da África Ocidental são dominantes, né? São 21 conquistas em 33 edições e 8 conquistas nas últimas 10. Sobre o histórico recente da Copa Africana de Nações, você já falou um pouco sobre essa questão das sedes, né, do sports washing. É, o que mais você tem aí para acrescentar para a gente sobre essa história recente da Copa Africana de Nações?
Na última Copa sediada por Camarões, né, a gente teve logo depois da final, se eu, assim, eu posso estar enganado, mas eu tenho, sim, 99% de certeza. Nós tivemos um apagão. Tivemos um apagão que, inclusive, causou muitos problemas ali. E, assim, é algo que acontece em Camarões. Né? Você tem quedas de energia, você tem períodos longos de queda de energia em Camarões, e aconteceu justamente durante uma CAN, né? E, enfim, é algo que ficou ali marcado como, assim, como um país, às vezes, ele tenta maquiar a própria situação, mas às vezes as coisas escapam, né? E acabou escapando na CAN, de Camarões, que, né, como a gente disse, era para inclusive ter acontecido, né, a CAN de Camarões era para ter acontecido em 2019, de última hora mudou para o Egito, né, por questões mesmo de segurança. Em 2021, ela volta a ser realizada, né? Ela vem para Camarões, como de fato deveria ter sido. Camarões fica em terceiro lugar, vai muito bem até, né? Cai na semifinal, mas vai bem, né? Se a gente considerar o resultado final aí da competição, o terceiro colocado. Mas, né? Camarões, inclusive, é uma seleção que tem um histórico de interferência do próprio Paul Biya, né? Aquela seleção histórica de Camarões, de Roger Millar, enfim, de Tomás Nkono, tem interferência do Paul Biya ligando para o técnico, pô, mandando escalar. Não, pode escalar o Millar, pode escalar o Millar, pode escalar o Nkono. E essa relação do Paul Biya com o futebol, ela também passa para uma manutenção de uma imagem, né, de tentar realmente limpar a imagem através do esporte, é o termo sport washing, né? Como quem diz, ó, nós temos nosso problema aqui, eu sou ditador sim, olha, aqui a gente tem uma questão de opressão à oposição, sei lá, né, como na Costa do Marfim, olha, aqui eu sou eleito com 297% dos votos, como no Egito, mas a gente tem os torneios legais de futebol, pô. Olha só, a Copa Africana das Nações é muito legal, pô. É um torneio muito bacana de ver, tem bons jogos, você vê grandes craques. Olha só, estou realizando isso aqui no país. Então, essa relação, né? Você acaba, todo mundo acaba se envolvendo com o país sede de algum torneio de futebol, né? Enfim, até no Mundial de Clubes teve gente que olhou para a Arábia Saudita, né, recentemente de uma maneira diferente. Tem gente que olhou, né, para o Catar de uma maneira diferente na Copa do Mundo 2022. Então, você acaba se aproveitando desse envolvimento das pessoas com a competição, você traz o envolvimento com o seu país, meio que passando, né, uma borracha temporária. Em todos os problemas causados por você mesmo, no caso, você, eu digo, os governantes, né, desses países. Então, é uma tática de soft power muito interessante, muito eficaz, como a gente tem visto, e eu acho que vai continuar sendo aí por muito tempo, se não para sempre.
Muito obrigado, Marcos. A gente agradece imensamente a sua participação, acrescentou muito ao nosso programa e continua brilhando aí que você é muito foda, cara.
Pô, cara, não, assim, primeiramente, obrigado. Confesso que fiquei um pouco nervoso para participar. É o podcast do Copa Além da Copa, não é qualquer coisa, é muita coisa. Fico feliz de estar participando aqui com vocês, né? Espero ter contribuído bem aí também para a audiência do Copa Além da Copa. Estamos aí, né? Continuamos lá no, no ponta de lança, pedir aqui, fazer esse breve merchan aqui, né? O pessoal seguir o arroba pontalancapdl no Twitter, no Instagram, no Facebook, você vai achar a gente, né? Nós falamos de futebol africano, mas não só de futebol, falamos do continente africano como um todo. Temos um programa quinzenal, agora ele está em recesso, né? Mas temos um programa quinzenal sobre notícias do continente africano como um todo. Se você quiser entender um pouco da situação dos países, história dos países, cultura dos países, a política, a economia, tudo isso a gente aborda no África em Pauta, que você encontra nos principais agregadores também de podcast, né? Pode procurar África em Pauta ou Ponta de Lança Podcast. Mas é isso, também estamos lá na Casa TV, né? Comentando partidas da Copinha, né? Quem sabe vem mais pela frente aí, comentamos Mundial de Clubes, Copa do Mundo Sub-17 e eliminatórias africanas, também estaremos lá. Sim, muito bom estar dividindo esse espaço aqui com vocês, tá, galera? Sim, e que a gente se veja logo também pessoalmente, como foi lá em São Paulo no ano passado.
Bom, pessoal, a gente fica por aqui. A gente agradece imensamente a audiência de vocês. Vamos lembrar, então, por favor, sigam Copa Além da Copa no Twitter, sigam Copa Além da Copa no Instagram, sigam Copa Além da Copa no TikTok. A gente está no TikTok, por mais surpreendente que essa informação possa parecer. E não se esqueçam também, se você gosta do nosso trabalho, se vocês querem aí que a gente continue crescendo, produzindo cada vez mais, assine a nossa campanha de financiamento coletivo, apoia.se/Copa Além da Copa. Com R$ 5 por mês você já colabora com a gente, com R$ 15 ou mais você começa a receber benefícios. Infelizmente hoje meu cachorro não latiu durante a gravação, deve ter ouvintes tristes aí, a gente até recebeu feedback positivo dos latidos recentemente. Mas é isso, no próximo episódio talvez ele lata e a gente volta em breve com mais Copa Além da Copa. Bom, Aurélio, por favor, se despeça e apresente a nossa música de encerramento.
Muito bom, só agradecer novamente o Marcos aí pelas palavras, pela participação maravilhosa, deu uma aula aí, deu um show. A gente tentou falar o máximo que a gente podia, assim, sobre vários países da África, obviamente são muitas nações, então, teve algumas ali que receberam um tratamento um pouco privilegiado, até por terem uma história um pouco mais ligada ao futebol, mas enfim, pretendemos, não passar tanto tempo, fora da África, até o próximo episódio, né? E aí, só para encerrar, a Copa Africana das Nações deste ano será na Costa do Marfim. E de lá, então, vem a nossa música, para encerrar o programa, do cantor de reggae, Tiken Jah Fakoly. A canção que fecha o programa se chama Ouvrez les frontières, né, em francês, ou Abram as Fronteiras. É uma música de 2007 que fala sobre como a África recebe bem todo mundo, sobre como os africanos também querem ser bem recebidos em outros lugares, principalmente na Europa, né, sem ter os seus vistos negados, né? Ele diz, abre aspas, da Cidade do Cabo a Gibraltar, somos milhões, fecha aspas. Ele fala ali sobre o orgulho africano e da busca de novas perspectivas e do sonho ocidental. Então é isso. Boa Copa Africana das Nações para todos nós e vamos fechar o programa com Tiken Jah Fakoly.
Comme l'hiver, et nous on vous reçoit toujours les bras ouverts. Vous êtes ici chez vous, après tout, peu importe. On veut partir alors, ouvrez-nous la porte. Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières. Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières. Du Cap à Gibraltar, nous sommes des milliers à vouloir comme vous, venez sans rendez-vous. Nous voulons voyager et aussi travailler, mais nous on vous a pas refusé le visa. Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières. Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières.
Nous aussi on veut connaître la chance d'étudier, la chance de voir nos rêves se réaliser. Encore un beau métier, pouvoir voyager, connaître que vous appelez liberté. Que nos familles ne manquent plus de rien. On veut avoir cette vie.
fond du puits, en levant très vite, sur le chemin de l'école. Un beau jour il décide de prendre son envol. Prépare un voyage et on se jette dans l'eau vide. Na 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 na.
Ouvrez les frontières.